Neste exato momento, enquanto a nossa análise de hoje começa, o corpo humano pode estar silenciosamente devorando os próprios músculos.
É um pensamento meio assustador, na verdade.
Demais. Desmontando a própria estrutura apenas para manter o coração batendo e os órgãos vitais funcionando. E o motivo para esse, digamos, canibalismo interno acontecer com tanta frequência tem a ver com um mal-entendido colossal sobre um nutriente específico.
Com certeza, um nutriente que historicamente foi colocado numa caixa muito limitante, né?
Pois é. E as pessoas que estão ouvindo provavelmente já sabem de qual nutriente estamos falando. É a proteína. A imagem que domina o imaginário coletivo é sempre a mesma, tipo aquela famosa marmita de frango com batata doce ou alguém saindo da academia sacudindo uma coqueteleira gigante, sabe?
Exatamente. A associação da proteína exclusivamente com quem levanta muito peso criou essa falsa ideia de que ela é apenas um extra estético, uma ferramenta para o projeto Verão.
O que reduz a proteína é uma espécie de cimento que, sei lá, só serve para construir estádios gigantes, fazendo as pessoas esquecerem que ela é a base da estrutura da própria casa em que moram.
É uma analogia perfeita. É a fundação da casa.
E o nosso mergulho de hoje nos materiais de pesquisa tem uma missão muito clara, que é desconstruir essa visão. Eu estou bem animada para a gente entender por que que a proteína é, na verdade, o pilar do envelhecimento saudável.
Sim, e da manutenção da vida para qualquer pessoa, independentemente de pisar ou não em uma academia.
Exato. E o dado que salta aos olhos logo de cara nas nossas fontes é que a imensa maioria da população não consome proteína o suficiente. E pior ainda, o pouco que consome é ingerido no momento mais ineficiente do dia.
Nas discussões sobre alimentação saudável, os carboidratos e as gorduras passaram décadas roubando a cena, né? Seja como grandes vilões ou grandes heróis.
A proteína ficou meio escanteada nessa história.
Completamente escanteada. Mas, quando a gente olha para a biologia pura, ela é literalmente a matéria-prima da sobrevivência. O corpo humano opera como uma fábrica incessante.
Uma fábrica que não desliga nunca.
Nunca. Para produzir enzimas que digerem a comida, hormônios que regulam o humor, anticorpos para combater infecções.
Neurotransmissores para o cérebro pensar, né?
Isso. Essa fábrica precisa de matéria-prima. E essa matéria-prima são os aminoácidos. Eles são os blocos construtores, os tijolos que formam todas as proteínas do nosso organismo.
A biologia aponta que existem 20 aminoácidos relevantes para o nosso metabolismo. E a documentação que estamos analisando destaca que 9 deles são categorizados como essenciais.
9 essenciais.
Pelo que entendi dos dados, quando a ciência da nutrição usa a palavra essencial, não quer dizer apenas muito importante, certo? Significa uma limitação do nosso próprio código genético.
Exato. O corpo humano não tem as ferramentas para fabricar esses 9 específicos a partir de outras substâncias. A única via de entrada para eles é pela boca, através da alimentação.
Ou seja, se eles não entrarem via dieta, a fábrica interna simplesmente para de produzir peças críticas.
É bem por aí. E é por isso que a origem das fontes alimentares importa tanto na prática, sabe? Fontes de origem animal, tipo carnes, ovos, peixes e laticínios, elas já vêm com o pacote completo.
Entregam todos os 9 tijolos de uma vez.
Na proporção exata que a biologia humana exige.
O que levanta uma dúvida muito comum é sobre as dietas baseadas em plantas. Se a carne tem o pacote completo, as fontes vegetais seriam incompletas, porque sabemos que dietas vegetarianas funcionam muito bem quando estruturadas.
Elas funcionam perfeitamente, mas exigem o que chamamos de complementação de aminoácidos. A maioria das fontes vegetais, isoladamente, não possui todos os 9 essenciais em quantidades ideais. Fica faltando um tijolo aqui, outro ali.
Tem que fazer uma engenharia no prato, então.
Isso. E o clássico prato brasileiro de arroz com feijão é um exemplo espetacular de sabedoria empírica. O aminoácido que falta no feijão está presente no arroz e vice-versa.
Nossa, juntos no mesmo sistema digestivo, eles formam uma proteína completa.
Exatamente. É um quebra-cabeça bioquímico sendo resolvido ali no prato.
Que fascinante! Agora, voltando àquela imagem inicial do corpo devorando a si mesmo, há algo que parece não fazer muito sentido do ponto de vista da evolução.
O que seria?
Bem, se a proteína é a fundação de tudo, por que o corpo simplesmente não cria um grande estoque? Temos um cofre imenso para calorias na forma de gordura, por que não temos um cofre bem trancado de proteínas livres para usar naqueles dias em que a dieta falha?
Ah, entendi.
Porque, tipo, construir a casa para depois ter que arrancar os tijolos da parede parece um desperdício enorme de energia, não é?
Parece, mas evolutivamente faz todo sentido quando entendemos o conceito de turnover proteico, que é a renovação contínua.
Renovação contínua.
É. O corpo não armazena aminoácidos livres porque a proteína não é apenas energia estocada. Ela é tecido funcional, é maquinário trabalhando.
Ah, claro.
Manter um maquinário extra sem uso seria um custo metabólico altíssimo para os nossos ancestrais. Além disso, essa destruição e reconstrução diária é um sistema rigoroso de controle de qualidade.
Como se fosse uma manutenção preventiva diária.
Perfeito. O colágeno da pele, as fibras musculares, as enzimas do fígado, tudo isso sofre desgaste. O corpo quebra essas estruturas velhas para descartar peças danificadas e construir novas no lugar. A obra nunca para.
Certo, a obra não para. Mas e se a pessoa passa dias comendo apenas pão, café e salada, sem fornecer material novo para essa obra?
Aí o sistema de prioridades entra em ação. Sem os tijolos chegando pelo digestão, o corpo ainda precisa manter o coração, os pulmões e o cérebro funcionando. E onde existe um grande aglomerado de aminoácidos menos essenciais para a sobrevivência no segundo seguinte?
Nos músculos esqueléticos.
Isso. O organismo dispara sinais hormonais que começam a quebrar o tecido muscular, transformando de volta em aminoácidos livres, que viajam pela corrente sanguínea para atender aos órgãos vitais.
E o grande perigo, pelo que a gente vê nas fontes, é que esse canibalismo é completamente indolor, né? E silencioso.
Totalmente invisível na balança do banheiro. Começa aos poucos e vai corroendo a estrutura ao longo de décadas.
Nossa, isso lança uma luz totalmente diferente sobre a importância de, sei lá, mastigar um pedaço de queijo ou comer um ovo no café da manhã. Não é para o bíceps ficar bonito, é para proteger a estrutura vital.
Exatamente. É uma questão de preservação.
E a pesquisa também mostra que essa ingestão tem um impacto imediato no comportamento alimentar. Há uma explicação física profunda para a saciedade que vai muito além daquela ideia cansativa de ter força de vontade para comer menos.
Pois é. A saciedade, na biologia humana, não é um estado de espírito ou uma virtude moral. É um estado puramente bioquímico.
Uhum.
E a proteína é o macronutriente com o maior poder documentado de gerar e prolongar a saciedade.
Os dados mencionam hormônios específicos, como o GLP-1 e o PYY. Então não é apenas uma sensação de estômago cheio, como quando se bebe muita água, por exemplo, mas sim uma comunicação química direta entre o estômago e a cabeça.
É uma via expressa. Quando as moléculas de proteína chegam ao trato gastrointestinal e começam a ser quebradas, células especializadas no intestino detectam a presença desses aminoácidos.
E aí elas mandam o sinal.
Como resposta, elas liberam esses hormônios, o GLP-1 e o PY, direto na corrente sanguínea. Esses mensageiros viajam até o cérebro, lá no hipotálamo, e apertam um botão que diz: a nutrição chegou, o risco de inanição acabou, pode desligar a busca por comida.
E, paralelamente a isso, a presença da proteína ainda suprime a liberação de grelina pelas paredes do estômago, certo?
Isso mesmo. A grelina é o famoso hormônio da fome, aquele que faz o estômago roncar e deixa as pessoas irritadas quando estão em jejum prolongado.
É um ataque duplo impressionante. Corta o alarme de emergência da fome e ativa a sirene da satisfação profunda. É por isso que é tão fácil comer um pacote inteiro de biscoitos recheados e continuar com fome. Mas é quase impossível comer uns 4 ou 5 ovos cozidos em sequência sem sentir um bloqueio físico.
A biologia responde ao que de fato nutre o sistema, sabe? Quando as refeições principais são ancoradas numa boa dose de proteína, a ingestão total de calorias nas próximas horas cai de forma natural.
Sem sofrimento, né?
Sem restrição forçada. A pessoa simplesmente perde o interesse em ficar beliscando toda hora, porque o cérebro está bioquimicamente satisfeito.
E ainda tem uma segunda camada de queima de energia que o material chama de efeito térmico dos alimentos. É um conceito fascinante.
Muito interessante mesmo.
Quer dizer que a proteína funciona mais ou menos como, digamos, um eletrodoméstico pesado que só para ser ligado na tomada e processar o próprio trabalho, já consome uma grande parte da energia que ele mesmo fornece.
A comparação é ótima. O custo metabólico de lidar com a proteína é o mais alto entre todos os nutrientes. Os carboidratos e as gorduras têm estruturas químicas relativamente fáceis de serem desmontadas.
O corpo não faz muito esforço.
Quase nenhum. Mas a proteína não. As ligações entre os aminoácidos são complexas e exigem múltiplas enzimas, ácido estomacal forte e muito trabalho celular para serem quebradas, absorvidas e remontadas.
Olhando para os números na pesquisa, a diferença é brutal. De cada 100 calorias consumidas na forma de proteína, o corpo humano gasta cerca de 20 a 30 calorias apenas no trabalho interno de digestão.
Só para processar a comida.
E se a gente comparar com o resto do prato, os carboidratos exigem apenas de 5 a 10% de gasto energético.
E as gorduras?
Dão menos trabalho ainda. O corpo gasta entre 0 e 3% das calorias da gordura para digeri-la.
Caramba! Claro que isso não torna a proteína mágica. Nem cria uma licença para consumi-la em excesso sem consequências. Mas, ao longo de semanas e meses, uma dieta com proteína ajustada cria um ambiente metabólico imensamente mais favorável.
Bem, unindo todos esses pontos, se a proteína gasta calorias extras na digestão, mantém o cérebro saciado e impede o corpo de devorar os próprios músculos, parece lógico resolver a equação de forma simples, né?
Como assim? A pessoa chega no final do dia, depois de comer apenas pão e salada, e pensa, vou comer um bife de 400 gramas no jantar e bater toda a minha meta diária de uma vez só.
Ah, o clássico erro.
Pois é. As anotações aqui mostram que esse é o maior e mais comum erro de distribuição. O corpo humano não funciona como uma planilha de contabilidade que só fecha o caixa meia-noite. Para o controle de peso bruto, focado puramente em calorias, a soma total no final do dia até funciona de forma aproximada. Mas para a estrutura muscular e celular, o relógio biológico e a distribuição das refeições são absolutamente fundamentais.
Entendi.
Como discutimos agora há pouco, não existe uma dispensa para estocar aminoácidos livres. O fígado e os músculos guardam carboidrato na forma de glicogênio. O tecido adiposo armazena gordura de forma praticamente ilimitada.
Mas a proteína não tem essa poupança.
Exato. Se a proteína não for usada nas horas seguintes à ingestão, a janela de oportunidade se fecha.
Vamos detalhar melhor essa janela de oportunidade? Suponha que alguém tome um café com um pingo de leite de manhã. Ali deve ter, chutando muito alto, umas 2 ou 3 gramas de proteína. O corpo ao menos aproveita isso para construir um pouquinho de músculo ou é um esforço inútil?
Olha, em termos de construção e manutenção muscular, é praticamente inútil.
Sério?
Sim. Existe um limiar metabólico que precisa ser ultrapassado para que o corpo mude de um estado de quebra para um estado de construção. A ciência identificou que um aminoácido essencial, chamado leucina, atua como a chave na ignição desse processo.
A leucina é a chave do carro, então.
Isso. Se a refeição não entregar uma quantidade mínima de leucina, o motor de síntese proteica não liga. Fica desligado.
E qual seria o peso dessa chave? Nas refeições normais do dia a dia, quanto se precisa consumir para virar essa chave e ligar a construção?
A literatura aponta que precisamos de cerca de 25 a 40 gramas de proteína total de alta qualidade por refeição, dependendo, claro, do peso, idade, essas coisas, para garantir que o limiar da leucina seja atingido.
25 a 40 gramas?
Sim. Quando essa dose entra de uma vez, a janela metabólica se abre por algumas horas. O corpo reconstrói o que precisa e depois o sinal desliga.
Ah, isso explica porque a estratégia do bife gigante à noite é um desastre. Se a pessoa comer 100 gramas de proteína numa única sentada, o corpo não vai pensar que maravilha, vou usar 30 gramas agora e guardar essas outras 70 no cofre para construir músculo amanhã enquanto o indivíduo trabalha.
De jeito nenhum, a biologia descarta essa ideia. O excesso de aminoácidos em uma única refeição, após o limite de síntese ser atingido, segue outros caminhos.
Vai virar o quê, então?
Ele será oxidado para gerar energia ou as cadeias de carbono serão convertidas para armazenamento, como gordura. O potencial estrutural daquela proteína excedente é perdido para sempre.
Ah, que desperdício.
E o pior é que, enquanto isso, durante o café da manhã e o almoço deficientes em proteína, o corpo passou horas degradando o próprio músculo para sobreviver.
O que descreve perfeitamente o padrão alimentar da vida moderna. O café da manhã costuma ser um pão na chapa com frutas de café. Quase zero proteína, a chave da leucina nem chega perto de ligar a ignição.
Nem arranha.
O almoço é feito na correria, dominado por arroz, macarrão e uma quantia mínima de carne. E à noite tenta-se compensar tudo de uma vez. A gente passa o dia inteiro desmontando o prédio e à meia-noite jogam-se todos os tijolos no terreno quando a equipe de pedreiro já foi dormir.
Essa imagem é muito precisa e é por isso que a distribuição ao longo do dia é inegociável. Para manter a autonomia física, sabe, a saúde celular a longo prazo, é preciso fracionar essa ingestão em 3 ou 4 refeições que atinjam esse limiar mínimo.
Garantindo que o interruptor de reconstrução seja ligado várias vezes ao dia.
Exato.
E esse erro de distribuição cobra um preço muito amargo com o passar das décadas. O material ressalta fortemente a mudança do relógio biológico, apontando para o que acontece depois dos 40 ou 50 anos de idade. É como se a própria biologia mudasse de marcha e dificultasse as coisas.
E dificulta de maneira contundente. Com o avanço da idade, o organismo desenvolve o que a medicina chama de resistência anabólica.
O que seria isso na prática?
A chave da leucina fica meio enferrujada e o interruptor fica mais duro de apertar.
É exatamente o que acontece. O tecido muscular se torna progressivamente menos sensível aos sinais dos aminoácidos. Aquele mesmo bife ou porção de ovos que ativava a síntese muscular com facilidade aos 20 e poucos anos, já não produz o mesmo sinal forte aos 50.
Entendi. O corpo passa a exigir mais esforço. O corpo idoso exige doses maiores e de qualidade nutricional ainda mais elevada em cada refeição para conseguir gerar a mesmíssima resposta reconstrutiva de antes.
E se essa necessidade não for atendida, o caminho pavimentado leva direto para a sarcopenia, que é a perda acelerada de massa e força muscular. E o mais alarmante nos textos é como isso se manifesta na vida real.
Como algo sutil, né?
Muito sutil. Os sinais não parecem uma cena de filme onde a pessoa subitamente desmaia de fraqueza no meio da rua. São sinais insidiosos, mascarados no cansaço diário. Aquela falta de ar ao subir um andar de escada carregando compras. Uma dificuldade absurda de se recuperar após um dia de faxina.
Unhas mais fracas?
Sim, unhas que se quebram com qualquer esbarrão, cabelos mais ralos.
E tem um agravante formidável nessa história, que é a ilusão da balança.
Como assim, ilusão?
O desenvolvimento da sarcopenia muitas vezes é acobertado porque, enquanto o músculo atrofia e vai embora, o espaço é ocupado por infiltração de gordura.
Nossa!
É o equivalente a trocar um pedaço de carne magra por uma peça extremamente marmorizada de gordura. A pessoa idosa, ou de meia-idade, sobe na balança de farmácia e vê que o peso bruto continua o mesmo de 10 anos atrás.
E acha que tá tudo bem.
A conclusão falsa é a de que a saúde está mantida, quando, na verdade, a composição corporal despencou. O motor enfraqueceu, mas a carroceria continuou pesando a mesma coisa.
Sem contar o estrago feito pelas dietas altamente restritivas de internet, né? Que retiram calorias sem ajustar a proteína, fazendo o corpo devorar o próprio músculo ainda mais rápido.
É um perigo gigante.
E o sedentarismo, claro, que entra como golpe de misericórdia. Se a proteína é o tijolo, o treinamento de força com pesos deve ser a ordem do arquiteto para a obra começar.
A comparação é irretocável. O músculo que não recebe nenhum estímulo mecânico, que não é forçado a contrair e vencer resistência, simplesmente ignora o aporte proteico.
Fica preguiçoso.
A resistência anabólica aumenta em corpos sedentários. O cérebro entende que não há motivo para gastar energia construindo uma estrutura muscular que não está sendo requisitada pelo ambiente.
Faz todo sentido. Com todo esse cenário na mesa, a questão central passa a ser a aplicação prática. Como quem nos acompanha pode transformar esse conhecimento em rotina amanhã cedo?
A pesquisa documentou um roteiro pragmático para estancar esse vazamento de saúde.
E o passo fundamental de mudança, a intervenção de maior impacto, é reformular completamente a primeira refeição do dia. O café da manhã.
Isso. Criar uma âncora proteica logo cedo. Se a primeira refeição entregar aqueles 25 a 30 gramas de proteína de alto valor, toda a trajetória metabólica do resto do dia muda.
Estamos falando de trocar o império do pãozinho por ovos mexidos, um bom queijo cottage, um iogurte grego natural mais espesso.
Sem açúcar de preferência.
Sem açúcar, ou até mesmo algumas fatias de carne que sobraram do jantar anterior, o que não é muito cultural aqui no Brasil, mas funciona perfeitamente. O objetivo é ligar a máquina da saciedade e ativar a síntese muscular assim que o dia começa.
E no almoço e jantar, uma estratégia de comportamento muito eficiente é priorizar a proteína no prato.
Comer primeiro a carne.
Isso, começar a mastigação pela carne, pelo peixe, pelo frango ou pela combinação farta de leguminosas antes de partir para a montanha de arroz ou purê. Isso amortece a resposta glicêmica no sangue e garante que a meta do nutriente construtor seja atingida antes que o estômago mande o sinal de que está cheio apenas de carboidratos vazios.
Excelente dica. Agora, há um alerta médico em nossas fontes que não pode ser ignorado porque ele bloqueia a mudança de muita gente. O velho medo, repetido à exaustão por gerações, de que aumentar o consumo de proteína vai inevitavelmente sobrecarregar e destruir os rins.
Olha, esse é um mito que se recusa a desaparecer, embora a ciência moderna já tenha resolvido a questão.
Então é mito mesmo.
Metabolicamente saudáveis, sem diagnóstico ou histórico prévio de doença renal crônica, não existe evidência na literatura médica de que um consumo proteico adequado ou até moderadamente alto prejudique a função dos rins.
Entendi.
O que realmente destrói a saúde renal silenciosamente ao longo dos anos é a hipertensão arterial não tratada e o diabetes descontrolado. Males que muitas vezes vêm justamente de dietas hipercalóricas lotadas de açúcar e pobres em nutrientes estruturais.
Nossa, isso vira o jogo completamente. E o material também faz um parêntese interessante sobre a digestão. Algumas pessoas relatam que tentam comer mais carne ou ovos e sentem o estômago pesado, sabe? Como se a comida ficasse ali parada por horas, gerando gases e desconforto. Há uma menção a algo chamado hipocloridria. O que vem a ser isso em termos práticos?
A hipocloridria é a produção insuficiente de ácido clorídrico no estômago. Como vimos antes, quebrar as ligações complexas das proteínas exige um ambiente estomacal altamente ácido.
Certo.
Com o envelhecimento ou devido ao uso crônico de antiácidos e estresse severo, algumas pessoas perdem a potência desse ácido. A proteína não é pré-digerida corretamente e segue para o intestino de forma inadequada.
E aí causa o problema.
Sim. Lá as bactérias acabam fermentando o alimento, o que causa distensão, gases e peso. Nesses casos, a solução não é banir a proteína, mas buscar orientação médica para corrigir a acidez gástrica ou usar enzimas digestivas.
E, para fechar a parte prática, a documentação deixa bem claro que suplementos como o popular whey protein são apenas ferramentas de conveniência, não há mágica no pó.
Nenhuma mágica.
Se a pessoa está na correria e não consegue parar para fazer ovos, o suplemento garante os tijolos essenciais. Mas ele nunca vai substituir a complexidade, as vitaminas e as fibras presentes em um prato de comida real bem planejado.
Exatamente. A suplementação entra para tapar buracos e corrigir a distribuição diária. Mas a base do envelhecimento saudável é e sempre será a comida de verdade.
O panorama que se desenha com essa análise é transformador. Fico impressionada, fica evidente que a proteína está a anos-luz de ser um detalhe estético ou um capricho de atletas. Trata-se da fundação contínua da vida. É a diferença entre um envelhecimento autônomo, onde a pessoa consegue levantar sozinha de uma cadeira aos 80 anos, e um futuro de fragilidade, guiado pela sarcopenia.
É o melhor investimento que a gente pode fazer.
Sem dúvida. Proteger e alimentar o próprio músculo é o melhor plano de aposentadoria focado em saúde que qualquer pessoa pode construir. E falando em nutrição, as nossas fontes de pesquisa já indicam o tema do próximo mergulho, que promete mexer com convicções antigas. Vamos examinar as gorduras, entender o que realmente protege o coração e por que as regras do que é considerada gordura boa mudaram de forma tão drástica na ciência recente.
Vai ser um mergulho incrível.
E até lá eu deixo uma provocação para quem está ouvindo, baseada justamente na revelação de que o corpo humano desmonta a própria musculatura no mais absoluto silêncio quando falta nutrição de qualidade.
Qual seria a provocação?
Se uma máquina tão complexa corrói silenciosamente a própria estrutura para não parar de funcionar, quais outras pequenas deficiências invisíveis do dia a dia estão, neste exato momento, drenando a nossa vitalidade a longo prazo, enquanto a sociedade lá fora insiste cegamente em medir a saúde apenas pelo número bruto que aparece na balança do banheiro?
Uau, uma excelente reflexão para levar adiante. A verdadeira estrutura de uma casa sólida sempre começa pelos alicerces que ninguém consegue enxergar. Agradeço imensamente a companhia de quem nos acompanhou em mais esta análise profunda. Continuem questionando o que parece óbvio, continuem buscando entender a própria biologia. E até o nosso próximo encontro.